Os frutos de uma traição. Eloá era uma mulher quase comum. Quase porque, com sua beleza estonteante, parava o trânsito por onde passava. Moça séria, recém-casada, com emprego, nível cultural acima da média, curso superior em economia e mestrado em uma universidade bem conceituada. Vivia um casamento feliz e tranquilo graças às ótimas condições financeiras suas e de Gerson, seu marido, homem de muitos negócios, falante e agradável, e do amor que um sentia pelo outro. O casal não tinha do que reclamar na vida. Duas ou três vezes por ano viajavam para o exterior, sempre se hospedando nos melhores hotéis, curtiu uma vida que poderia dar inveja a muita gente. Causou inveja sim. Carolina, ou Carol, como ela gostava de ser chamada, era tão bonita quanto Eloá. Igualmente, desfrutava de um ótimo nível social e cultural, mas havia algo que a amiga possuía e ela não. Ou melhor, alguém. Carol era apaixonada por Gerson. Nutria esse sentimento em sigilo, mas estava cada vez mais difícil disfarçar, principalmente pelo fato de que, sendo ela uma das amigas mais próximas de Eloá, era comum nos fins de semana visitar os amigos e até mesmo fazer algum programa cultural juntos, ir a um teatro juntos, uma outra recepção, etc. Eloá não desconfiava de nada, mas o coração de Carol ardia de uma forma quase indisfarçável. Carol decidiu que iria trocar de carro e, claro, procurou uma das lojas de revenda de automóveis de Gerson para dar preferência ao marido da amiga, dizia ela para si mesma. Ela sabia que não era nada disso. Na verdade, o que queria era uma oportunidade de ficar a sós com Gerson e aí, quem sabe, talvez acontecesse alguma coisa. Marcou o dia em que iria à loja, tudo de comum acordo com Eloá. De fato, ela teve a sua chance. Gerson a esperava em seu luxuoso escritório com vidros fumê e belas cortinas escarlate que lhes garantiam total privacidade. Recebeu a amiga e foi ao salão de exposições para que ela escolhesse o veículo que mais lhe agradaria. Carol escolheu um carro último tipo, um conversível da moda que custava uma pequena fortuna para alguns. Você tem muito bom gosto, disse Gerson. Obrigada, mas não teria escolhido sem a sua ajuda. Sozinhos no escritório privativo, não foi difícil a inocente conversa evoluir para algo muito mais apimentado e, quando deram por si, tinham consumado um amor que há muito se escondia em corações apaixonados. Gerson também era louco por Carol. Aceite este carro como presente, ofereceu Gerson. Carol não se fez de rogada e aceitou o mimo com muito prazer. A partir daí foi uma questão de tempo, e logo o casal repetia os encontros cada vez com mais frequência. Um dia, aconteceu o inevitável. Eloá sentiu-se indisposta no trabalho e resolveu ir para casa para descansar o resto do dia. Ao chegar, estranhou ver o carrão da amiga estacionado nos jardins da bela mansão, na parte interna, sem a menor cerimônia. O que estaria Carol fazendo ali em sua casa àquela hora do dia? Pensou a bela morena de verdes olhos feiticeiros. A mansão tinha alguns empregados, mas, inexplicavelmente, naquele dia, nenhum deles veio abrir a porta para a patroa. Mais uma coisa estranha para Eloá. Foi entrando, dirigindo-se ao quarto do casal, e aconteceu. Pegou os dois no maior flagra. Eloá não disse uma única palavra. Não teve forças para isso, enquanto Gerson e Carol se esforçavam em querer desculpar o indesculpável. Eloá apenas se retirou. Saiu de casa, pegou o carro e dirigiu sem destino algum. Depois de algum tempo, encontrou um barzinho onde ela jamais tinha ido e, inexplicavelmente, pediu uma dose de uísque. Tomou uma, tomou duas, até que ficou bêbada. O rapaz percebeu que aquela moça deveria estar passando por algum problema, além do fato que ela não tinha mais nenhuma condição de dirigir. Foi até ela. Moça, posso ajudá-la? Eloá olhou para o jovem e, sem dizer nada, deu-lhe um ardente beijo na boca e depois lhe disse: leve-me para onde você quiser. Na manhã do dia seguinte, Eloá acordou em um lugar estranho. Era um apartamento de classe média. Estava deitada em uma cama que não era sua, ao lado de um homem que não era o seu marido. Fez um esforço de memória e se lembrou da traição cometida por Gerson e sua melhor amiga, Carol. Apenas virou-se para o companheiro e repetiu o que fizera a noite toda: sexo. Algum tempo depois foi embora, mas decidiu que não voltaria para sua casa. Teve um momento de lucidez e ligou para um advogado, a quem explicou o que tinha acontecido e solicitou que cuidasse dos papéis do divórcio. Mudou-se para um apartamento e então a sua vida deu uma reviravolta de 180 graus. Passou a sair todas as noites e sempre encontrava um parceiro diferente. Ora iam para o seu apartamento, ora iam para um lugar qualquer. Só uma coisa importava: tinha que saciar a sua necessidade de sexo. Algo acontecera com a mente da jovem, transformando completamente a sua personalidade. Repetiu esse tipo de vida por 3 anos seguidos. Não tinha a mínima ideia de quantos parceiros teve nesse tempo. O trauma por que passou fez eclodir algo que desencadeou um processo de ninfomania, e ela não se dava conta disso. Um domingo de manhã, acordou mais uma vez com um parceiro diferente em sua casa. Pediu ao homem que fosse embora e, após um banho, sentiu um desejo forte de ir a uma igreja. Precisava conversar com alguém, de preferência um padre. Não que quisesse se confessar, precisava apenas desabafar. Chegou à igreja e esperou que a missa terminasse. Dirigiu-se à sacristia e disse que gostaria de falar com o padre. Padre Onofre era um homem de perto de seus 60 anos, cabelos grisalhos, olhar e semblante de paz. A moça disse que queria falar em particular, disse Zeca, mas peço-te auxiliar da paróquia. Sente-se, minha filha, disse o padre. A jovem sentou-se e durante mais de uma hora apenas chorou. Era a primeira vez em muitos anos que chorava. O padre Onofre pacientemente esperou que ela desabafasse seu pranto, e quando viu que a jovem já respirava quase normalmente, perguntou-lhe: quer me contar agora o que houve? Eloá relatou tudo entre prantos e momentos de desespero. Contou como fora traída por sua melhor amiga, que destruiu seu lar, e como a sua vida tinha se transformado em um inferno sem controle. Com uma forte formação em psicologia, o padre ouviu tudo pacientemente, depois lhe disse: você está doente e precisa se tratar. Vou lhe indicar um psiquiatra, amigo meu, um homem muito bom. Eu sugiro que você siga o que ele lhe indicar. Hoje, Eloá vive à base de remédios tarja preta. Sai de casa apenas para trabalhar, ir à igreja ou simplesmente para conversar com o padre Onofre. Não está curada, mas vive com dignidade. Gerson, que viu seus negócios afundarem lentamente, não suportou a proximidade da falência e cometeu suicídio há 2 anos. Carol ficou com boa parte de sua fortuna e vive hoje em outro país e curte os benefícios que lhe trouxeram a sua traição.